Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Olá, estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, que hoje fala sobre sono. A professora Dilane Vilas Boas conversa com os convidados Márcio Dutra Moraes, professor de fisiologia da UFMG, e com a médica especialista em sono, Dênia Azevedo. No bloco passado, a gente descobriu que não dá para levar uma vida saudável sem uma bela dormida toda noite. Você sabia que o sono era, sim, questão de vida ou morte? Pois é. E, além de indispensável, o sono é uma insubstituível fonte de prazer. Então, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para dormir? Esse é o assunto que vamos discutir agora.
Eu vou aproveitar, então, que a Dênia trabalha diretamente com pacientes, né, na clínica, e falar para você dizer para a gente o que, que mais aparece de problemas de pacientes, ou seja, quais são os distúrbios que aparecem na clínica ou quais os problemas que são mais sérios que você tem que lidar com eles?
Olha, os problemas mais comuns na clínica, né, numa clínica de sono hoje, que leva o paciente a procurar um médico, é insônia ou sonolência excessiva diurna. Então, são as duas...
São os opostos,
são,
né?
São os opostos, é, exatamente. E a insônia é mais conhecida, todo mundo já passou por uma experiência de uma insônia ocasional, só que o doente com insônia, ele sofre muito, né? Porque uma pessoa que não consegue dormir e ter que ter um novo dia pela frente, é muito penoso.
E como é que a gente... chega a falar que é insônia. Por exemplo, se a pessoa dorme algumas horas por noite, isso a gente fala que é insônia também?
Insônia, a gente chamaria daquela pessoa que não, que a noite de sono, ela não consegue descansar, ela não está pronta para as suas atividades no dia seguinte. É diferente de fadiga. Né? Ele não tem sono, ele não consegue dormir e no outro dia ele não está preparado para enfrentar o outro dia, independente das horas de sono que ele durma.
Ou seja, ele não vai conseguir entrar naquelas ondas que vocês falaram, né, no primeiro bloco.
Exatamente.
Né?
Geralmente ele tem uma latência, porque a insônia, ela é insônia inicial, tem a insônia do meio da noite e a insônia terminal. A insônia inicial é aquela pessoa que deita e não consegue dormir de jeito nenhum. A da manhã é aquela que acorda de madrugadinha. 3 horas da manhã ela acordou e não consegue mais dormir. E tem aquela pessoa que dorme habitualmente bem, gasta seus 20 minutos para dormir e acorda por volta da meia-noite e não dorme de novo e vai ficar até as 3 horas da manhã para dormir novamente. Então, existem esses 3 tipos de insônia. E a insônia, ela tem tratamentos diferentes. Porque a insônia, ela pode ser causada por outras doenças. Pode ser causada por doenças psicológicas, neuropsicológicas, como depressão, bipolaridade. Pode ser por um problema do dia a dia. E pode ser causada por problemas como pressão alta, diabetes, problemas endocrinológicos. Então, é uma doença que pode ser causada por outras doenças.
Então, a insônia que vem de uma ansiedade, isso não é considerada doença?
É
considerado,
claro,
também?
Parte de uma doença. É um sintoma, né, de uma outra doença que tem que ser elaborado, tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado e tem que ser pontuado. Como que vai ser resolvido esse problema, essa questão?
Mesmo que o tratamento seja só da ansiedade.
Só? Tem que ser tratado e
bem
tratado.
Ansiedade é complicado,
é
verdade,
complicado,
né,
é.
Ok.
E o outro lado seria a hipersonolência, né? Que as doenças mais comuns da hipersonolência excessiva é a apneia obstrutiva do sono, nosso velho amigo ronco conhecido, né? E é a narcolepsia, que é aquela pessoa que dorme, ela tem um episódio ela tem muita sonolência durante o dia, e ela pode ter, junto com a narcolepsia, sintomas de cataplexia, aquela que cai, ela tem aquela problema, problema não, né? Aquele fato que a gente comentou do músculo, que ele tem aquela invasão do sono REM durante o dia, o cérebro está funcionando, só que ela cai, ela não consegue ter controle e ela dorme, né?
Bom, o lado fisiológico disso, né? O que muda de uma coisa para outra?
Talvez
que
é só fazer um, eu estou vendo falar, e a narcolepsia, a catalepsia, tem um exemplo nas revistinhas em quadrinho que é interessante, é do Garfield, que o Garfield sai correndo, ele ataque de sono, aí ele cai e dorme. Ele seria um típico caso de narcolepsia, quer dizer, ele
com cataplexia.
Nesse caso dele, sim. O Garfield, ele avisa, olha, eu estou começando a ficar com sono, ataque de sono. Quer dizer, é uma piada, mas seria um caso desse tipo. Talvez um fator interessante de mencionar sobre a fisiologia seria as dos ritmos biológicos. E a dos ritmos biológicos são essas oscilações lentas que nosso organismo tem. Ou seja, ritmo biológico é o coração bater, é um ritmo, quer dizer, o coração bate num determinado ritmo por causa de marcadores, pequenos relógios internos que nós temos. Um desses relógios internos que nós temos, ele marca esses ritmos circadianos, ou seja, é o acordar e dormir. E tem áreas do cérebro que fazem exatamente isso. O supraóptico é uma área, ele trabalha exatamente com esse reloginho que marcaria o marcapasso de dormir e acordar. Vou dar um exemplo. Tem alguns animais que o ciclo deles de sono, de acordar e dormir, é de 23 horas. O do ser humano, inclusive, não é exatamente de 24 horas. Ele é de 25. Quer dizer, se você pegar um ser humano e colocar numa caverna, E tirar a luz do sol, tirar a temperatura, tirar tudo, o que vai acontecer é que um dia ele dorme, acorda às 8 da manhã, no outro dia ele acorda às 9, no outro dia ele acorda às 10.
Tá parecendo eu, se deixar eu de férias, acontece isso comigo.
Todos nós todos funcionamos desse jeito. O ritmo natural de oscilação nossa é esse ritmo de 25 horas. Existem fatores que ajudam a gente a gatilhar, a ajustar o nosso relógio. Esses fatores são fatores externos, como a luz, como sons, como estímulos táteis, como a temperatura. Tudo isso faz a gente gatilhar. O alemão dá um nome para isso interessante, ele chama de Zeitgeber, é o doador do tempo. O doador do tempo ele é um marcador, ele marca o início dessa atividade. Então, falhas nesse processo de oscilação, falhas nesse processo de marcação de tempo podem gerar distúrbios diversos na fisiologia do sono. E esse caso específico seria de alterações nos reloginhos, internos.
Você sabe que, deixa eu comentar que eu trabalho, minha área é genética de fungos. E os fungos também têm esse ciclo circadiano, né? A natureza inteira isso, e com moléculas que são parecidas com os que a gente tem, né?
Olha, isso é tão interessante que se você pegar as células, os neurônios do núcleo supraquiasmático de um animal, por exemplo, que tem um ciclo de 23 horas, retirar essas células e implantar essas células no mesmo núcleo de um outro animal que teria um ciclo diferente, de 25 horas, por exemplo, o animal que recebeu as células passa a ter o ciclo do doador.
Muda, ele então, passa a oscilar essas proteínas.
Isso mostra que isso é uma característica de oscilação intrínseca de alguns desses neurônios, ou seja, dessa área do cérebro. Ou seja, é realmente um reloginho. Ela é realmente um reloginho que fica marcando o tempo. Outros problemas de sono não podem ter nada a ver com esse reloginho. Só para citar um dos problemas, foi a apneia obstrutiva do sono. A gente estava falando no primeiro bloco sobre, durante o sono REM, eu tenho que desligar essas respostas motoras. Ou seja, senão eu sonho que estou jogando bola e eu saio correndo. Então, sonho que estou jogando futebol americano e corro para dentro do armário e quebro o armário inteirinho. Para fazer isso, você desliga toda essa resposta motora. Inclusive, se você colocar fios e medir a atividade elétrica dos músculos, essa atividade se reduz a quase zero durante o sono REM. O ruim disso é que ela reduz esse tônus, essa contração constante que nós temos, inclusive do sistema respiratório, das vias respiratórias superiores. E o que acontece é que ela começa agora a relaxar e obstrui. Aí você começa a roncar. O roncar é quase que se você estivesse tampando o buraco por onde o ar está passando. Aí ele começa a ficar batendo. Dá aquele barulho característico
do ronco. Esse nome, apneia, então é isso, né? É a falta do ar, né?
A apneia seria a falta do ar entrar, exatamente.
Você parou de respirar.
E aí?
E aí vem o ronco que ele citou, que o ronco é protetor. Ele é ressuscitador. né? Que você para de respirar, aí cê, seu cérebro fala, olha, você vai morrer, você vai morrer. Aí você micro desperta, você não sente isso, e aí você ronca.
Só a esposa que desperta de verdade, né?
E aí você ronca, e aí desobstrui a via aérea, e aí você dorme de novo. Aí ela relaxa, você, o seu cérebro te conta que você está parando de respirar, você ronca e assim vai pela noite afora.
O grande problema disso é que você atrapalha o ciclo normal. Exato. Das coisas. Que você deveria ter um sono de onda lenta, que depois subiria, faria um ou dois REM, depois desce, depois um REM só. E cada vez os REMs ficando maiores mais para o final. Quando você quebra esse ciclo, é como se você começasse tudo de novo. Isso atrapalharia o seu processo de sono. E todas as consequências, que talvez a gente vai discutir nos próximos blocos, de para que serve esse sono. Então, acaba que você não tem o seu tal do sono repousante. Então, você acorda cansado, você acorda
você
com...
Você tem sonolência excessiva, diurna, né?
Isso.
Você dormiu muito, mas não dormiu, porque você não conseguiu ir naquele ciclo de sono. Então, a apneia é isso. Você não consegue ter aquele ciclo de sono adequado. E durante o dia, apesar de ter dormido muito, à noite eu dormi 8-9 horas. Mas eu não descansei, porque eu micro despertei sem perceber a noite toda.
E em animais, é interessante que vários estudos feitos com lesão de áreas, você pode queimar ou estragar determinadas áreas do cérebro. E fazendo isso, você pode fazer com que o bicho nunca durma. Aí ele acaba morrendo exatamente
cedo,
pelo problema.
Né?
Ele entra no estado catatônico e acaba vindo a óbito. Ou você pode evitar que ele tenha determinados tipos de episódios, tipo sono REM. Você consegue fazer isso até com determinados medicamentos. Mas aí ele não morre. Você só tira o sono REM dele, mas ele não chega a morrer. Em outros casos, você pode destruir áreas que seriam as áreas que inibiriam aquela resposta motora durante o REM. Então o animal responde ao sono. Ele sonha e mexe. E começa a se mover. Então, várias dessas utilizações experimentais são muito interessantes para a gente entender mais essas doenças que acontecem com o ser humano. Eu acho que não tem como colocar o quanto que essa pesquisa experimental tem ajudado a medicina em como ter abordagens mais cientificamente orientadas e fazer uma medicina mais praticada por evidência. Ou seja, sem a utilização desses modelos experimentais para alimentar o raciocínio diagnóstico do médico, eu diria que a medicina teria andado tão lentamente que hoje a gente teria tratamentos muito ineficazes, onde hoje os fármacos, os medicamentos e o tratamento, ele é muito eficaz.
Vamos para mais um intervalo. Na volta, o Na Onda da Vida Especial vai mostrar como o sono pode ajudar a sua memória. Já voltamos.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.